prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá! Nesta edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, nós vamos falar sobre o estado da matemática no Brasil, passando pelas dificuldades enfrentadas na educação até o prestígio alcançado pelo país no campo científico. A matemática costuma ser um bicho de sete cabeças. Desde a escola até a vida adulta, se deparar com contas, fórmulas e teoremas pode ser algo que desperta medo e insegurança em muita gente. Essa ansiedade está longe de ser apenas uma percepção e tem aumentado ao longo dos anos. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, mostraram que, em 2012, 49,3% dos estudantes brasileiros ficavam nervosos resolvendo problemas matemáticos. Já em 2022, esse número subiu para 57,2%. O PISA é uma prova aplicada em 81 países a cada 3 anos, que tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes em matemática, leitura e ciências. Outro resultado evidenciado pela prova, feita em 2022, foi que 7 em cada 10 jovens de 15 anos não conseguem fazer contas simples de conversão de moedas ou comparar distâncias ao fazer percursos diferentes. Esses resultados mostram o gargalo existente no ensino da matemática no Brasil. Porém, enquanto a educação vem enfrentando desafios crescentes a cada ano, a pesquisa em matemática segue um curso diferente. Atualmente, o Brasil é reconhecido como um dos líderes mundiais em qualidade de pesquisa em matemática. Esse status veio em 2018, quando a União Internacional de Matemática aprovou a entrada do Brasil ao Grupo 5, que atualmente é formado por 10 nações e é considerado como um grupo de elite de pesquisa em matemática mundial. Em 2016, pesquisadores no Brasil chegaram a publicar 2.073 artigos, o equivalente a 2,4% da produção mundial. O país também conta com o medalhista Fields. Em 2014, o matemático Arthur Ávila foi agraciado com a maior honraria da área. Da computação quântica a modelos de epidemiologia, a pesquisa em matemática está no cerne de grandes avanços científicos nas mais diversas áreas. E para além das aplicações práticas, ela contribui para o avanço do conhecimento e instiga pessoas a encararem problemas a partir de outras perspectivas por meio de uma combinação entre criatividade e teoria. Para debater sobre o contexto da matemática no Brasil e apresentar esse campo de pesquisa, o convidado de hoje é o matemático Marcelo Viana, diretor-geral do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada no Rio de Janeiro. É o primeiro brasileiro e primeiro matemático a receber o Grande Prêmio Científico Louis D, principal premiação científica da França. Atualmente, Viana realiza pesquisas nos campos dos sistemas dinâmicos e teoria ergódica. Para a conversa de hoje, estou eu, Malena Stariolo, repórter do Jornal da Unesp, e meu colega e também repórter, Marcos do Amaral Jorge. Seja bem-vindo, professor.
Muito obrigado, Malena. Muito obrigado, Marcos, pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês aqui. É um grande prazer.
Obrigada, professor. O prazer é todo nosso. E aí, para começar nossa conversa, professor, eu tenho uma pergunta que é um pouco geral sobre o que é a pesquisa em matemática, porque muitas vezes quando a gente fala de matemática, ela acaba sendo descrita como uma linguagem, mas no campo da pesquisa, ela tem algumas particularidades e características próprias em relação à física e química? Como é desenvolver pesquisa dentro desse campo?
Bom, primeiro dizer que a matemática é uma linguagem é um reducionismo que não é correto. É um pouco como se você dissesse que literatura é uma linguagem. Literatura não é uma linguagem. Literatura usa uma linguagem, no nosso caso, a língua portuguesa, para expressar ideias, para expressar sentimentos, para expressar emoções, para traduzir a natureza humana. E a matemática também usa uma linguagem própria, que a gente associa muito a ideias de fórmulas e tal, uma linguagem específica que a matemática usa para expressar ideias igualmente sobre o mundo à nossa volta, sobre o modo como o universo está feito, o modo como as sociedades humanas se organizam, como os fenômenos físicos e da biologia e de outras áreas da ciência se evoluem, como é que eles se desenrolam. Então, a matemática é muito mais do que uma linguagem. Ela tem a ver com descobrir, num nível próprio da disciplina, o mundo à nossa volta. Descrever descobrir, descrever e, de certa forma, tanto quanto possível, prever e controlar o mundo à nossa volta. Então, fazer pesquisa em matemática é contribuir para o aumento desse conhecimento, muitas vezes pensando em aplicações concretas, isso existe sim, veja, inteligência artificial, o desenvolvimento da inteligência artificial se apoiou em avanços que vêm acontecendo na matemática, pelo menos desde o início do século XX, e que estão dando frutos. A teoria da relatividade, quando Einstein foi formulada por Einstein, tirou um proveito enorme da geometria diferencial, uma área da matemática desenvolvida, sobretudo por Gauss, Riemann, a partir do século XIX, das primeiras décadas do século XIX, que estava pronta para Einstein utilizar. Então, muitas vezes, há um desenvolvimento desse conhecimento matemático que é utilizado, que é aplicado de forma palpável e concreta. Mas muitas vezes esse avanço do conhecimento matemático acontece por suas próprias razões. Gauss e Riemann certamente não estavam pensando na teoria da relatividade que viria 80 anos depois, quando desenvolveram essas ideias, quando buscaram entender ideias fundamentais como curvatura, como distância, que foi o que levou ao desenvolvimento da geometria diferencial. Então, a matemática tem essa coisa um pouco curiosa que a gente às vezes fala em matemática pura e matemática aplicada. É uma distinção, é uma bobagem fazer essa distinção. Toda a matemática é boa, mas que representa um pouco a atitude do matemático na hora que produz esse conhecimento. Já está pensando em aplicações ou está fazendo o estudo pelo estudo em si mesmo, para descobrir a beleza, para descobrir a verdade em torno do mundo? E se depois vierem as aplicações, tanto melhor. Então, é mais uma diferença de ponto de vista.
Professor, a maioria das pessoas, né, que tem o contato com a matemática ali no currículo escolar, trabalha com álgebra, né, geometria, tem a impressão de que a matemática ela já está assim pronta, né, que ela já está tudo estabelecido, mas na verdade existem novas descobertas acontecendo na matemática o tempo todo. E queria saber assim, como essas descobertas surgem, quais são as áreas que são mais promissoras hoje dentro da matemática, onde o campo está se desenvolvendo atualmente?
Sim, isso é uma impressão errada que nós damos aos nossos estudantes. Eu lembro, como estudante fazendo faculdade, aprendendo matemática que tinha sido feita no século XVIII, e lembro da minha tristeza. Pô, não esperaram por mim, fizeram essas coisas maravilhosas antes de eu chegar. Caramba, que injustiça. É da natureza das coisas. A matemática é uma ciência que tem milênios de existência, então o conhecimento que foi sendo construído é um conhecimento estruturado. Você não pode aprender a multiplicar antes de aprender a somar, tá? Tem uma ordem para as coisas serem apresentadas. E na escola, até o ensino médio, a gente acaba só conseguindo chegar a ensinar matemática que já estava lá no século, talvez, 16, 17, por aí. Mas a matemática está sendo feita todos os dias. Nós temos conferências internacionais o tempo todo. No ano que vem, em julho, vai acontecer mais uma edição do Congresso Internacional de Matemáticos, que é o principal evento, em que os especialistas vão apresentar os avanços dos últimos 4, 5, 6 anos em matemática. Algumas dessas palestras são compreensíveis para pessoas com uma formação relativamente básica, algumas acabam sendo técnicas. É um grande esforço tentar tornar essas palestras acessíveis a um público mais amplo possível, mas por vezes não tem como escapar um pouco de tecnicalidade. Mas a matemática está sim acontecendo em todas o tempo todo. E você pergunta quais são as áreas mais promissoras. Várias. O Congresso Internacional de Matemáticos, desse ponto de vista, é um bom elemento, uma boa informação, porque ele é organizado em sessões. Então você tem sessão de geometria algébrica, teoria dos números, álgebra, sistemas dinâmicos, estatística, ciências de dados, machine learning, computação científica, todas essas áreas e muitas outras. Eu poderia continuar, probabilidade. São cerca de 20 sessões que são apresentadas no Congresso, e em todas elas há muita coisa para contar. Há muita coisa para contar do que aconteceu nos últimos 4, 5, 6 anos. Deixa eu dar um exemplo. Em 1993, o mundo da matemática foi chacoalhado por uma notícia absolutamente espetacular. O inglês Andrew Wiles deu uma série de palestras na Universidade de Cambridge, discreto, elegante, e no final o público aplaudiu de pé. Porque sem ele ter dito a ninguém explicitamente, ele tinha acabado de provar, resolver o problema de Fermat. O problema de Fermat tem a ver com resolver uma certa equação, x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n. O problema é que vinha desde Fermat, há 300 e tantos anos que estava em aberto, e o Andrew Wiles resolveu. Deu um ruídozinho, tinha um pedacinho que não estava bem, demorou uns meses para consertar, mas em 94 consertou, e o problema mais famoso, mais, não é o mais velho, mas o mais famoso da matemática, ficou resolvido. Infelizmente, no meio tempo, o Andrew Wiles completou 40 anos, nesse período de consertar a prova, ele completou 40 anos, o que fez com que ele não fosse mais elegível para a medalha Fields. Bom, mas veja, isso não foi o fim da história, isso de fato foi o começo da história. Para resolver o problema de Fermat, o Wiles e o companheiro dele, Taylor, introduziram novos métodos, uma porção de novos métodos, que os matemáticos estão até hoje aprimorando, desenvolvendo ainda mais, tornando mais potentes para resolver outros problemas. Porque x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n é uma equação famosa, mas não é a única equação que existe que a gente gostaria de entender. Então, essa é a área de teoria dos números e geometria algébrica. Nesses anos, desde esses últimos 30 anos, houve enorme avanço, em parte motivado pelo que o Wiles fez, porque ele mostrou direções, caminhos que poderiam avançar. Mesma coisa na geometria, quando em 2004, 2005, Perelman publicou na internet a solução da conjectura de Poincaré, as pessoas estão até hoje estudando os trabalhos dele, melhorando, há coisas que ele fez de maneira que pode ser feito muito melhor atualmente, e outros problemas têm sido resolvidos, famosos, antigos, de geometria, usando esses métodos. Então, sim, tem matemática. Agora, qual é a questão que eu acho que está por trás da sua pergunta? E a criança na sala de aula, que recebe matemática do século XVI, como é que essa criança pode ter noção, e a família dessa criança, como é que pode ter noção de que a matemática não acabou, que ela continua viva e sendo produzida? É um desafio, nós fazemos isso, isso se chama popularização da matemática, isso se chama divulgação da matemática, nós apresentamos também. A escola é necessária, a sala de aula é necessária, aprender a somar é importante, é necessário. Mas nós fazemos também, em paralelo com isso, atividades que levem a criança, a sua família, os seus professores de escola, ao conhecimento da matemática que está sendo feita na ponta, tanto quanto possível, evitando tecnicalidades, evitando coisas que sejam incompreensíveis. Tá? E a gente faz muito isso, e deveríamos fazer mais ainda, aqui no INPA, por exemplo, nós organizamos a cada 2 anos o Festival Nacional da Matemática, que é um evento de 3, 4 dias, vai passar a ser de 4 agora, vai voltar a ser de 4, justamente para apresentar a matemática de um ponto de vista divertido, do ponto de vista lúdico, mas também do ponto de vista de vanguarda. A inteligência artificial não está nascendo num deserto, ela veio, para dar um exemplo mais famoso, ela vem em cima de avanços que vêm sendo feitos, Turing, Church, todo o teorema de Gödel, todos os avanços importantíssimos dos anos 30, do século 20, que estão dando raízes por uma combinação de ideias com a aplicação dessas ideias na prática feita, não, é uma combinação, não são só os matemáticos que estão fazendo inteligência artificial, mas nós estamos dando essa contribuição. Uma questão é que, por vezes, o professor na própria sala de aula não está preparado para ter esse conhecimento. O professor precisa desse apoio, tá? Precisa que seja explicado. Mas quando a gente faz atividades como essa para colocar a relevância e a importância da matemática em valor, a receptividade é muito boa. É ótima. A garotada adora.
Professor, a gente vai falar de ensino, escola, mas antes eu só queria... O senhor respondendo essa questão sobre, né, de teoremas, dilemas, soluções que duram, estão há séculos aí sendo perguntadas e que não são respondidas, quem propõe essas questões? De onde elas surgem? Como? Porque são várias, né? São vários desafios matemáticos que estão aí propostos para os matemáticos resolverem há séculos. De onde eles surgem?
Muitas vezes são os próprios matemáticos. Deixa eu dar o exemplo do Fermat, do Teorema de Fermat. Essa questão foi escrita por Diofanto, um matemático helenístico de Alexandria. Eu não lembro direito, acho que é século II. Ele escreveu um livro chamado Aritmética, que significava alguma coisa em grego, mas se tornou a nossa palavra para designar uma área da ciência, né? E ele colocou lá algo olha, essa equação aqui não tem solução. Século II. Fermat, que é um matemático francês do século XVI, se não me engano, lendo o Aritmética de Diofanto, escreveu na margem: eu encontrei uma prova realmente notável deste fato, mas a margem é muito estreita para eu colocar a prova. E depois disso, ele foi xingado por gerações e gerações de matemáticos porque que não tinha uma margem mais ampla para escrever, porque ninguém conseguia reproduzir. Hoje em dia, nós acreditamos que ele estava errado, que ele não tinha prova. Tá? Muita gente se enganou depois disso. É o único caso que ele fez essa brincadeira de dizer a margem não dá para escrever várias vezes, e nas outras todas ele recompôs a prova. Essa foi a única que ele não deixou e que nós desconfiamos que de fato não tinha na época. Então, por vezes são outros matemáticos, mas um exemplo que eu gosto muito. Existe uma equação chamada equação de Navier-Stokes, é uma equação diferencial parcial. Ela tem um papel extremamente importante na compreensão do modo como líquidos se movimentam, fluidos. Tá? E algumas questões matemáticas sobre essa equação, sobre o comportamento das soluções, ainda não são entendidas. É um desses problemas que quem resolver vai ganhar US$ 1 milhão. Problema do milênio. Quem que colocou essa questão? A equação representa o movimento de líquidos, de fluidos em geral, líquidos e gases. Isso é de óbvia importância para qualquer um que faça engenharia, naval, aeronáutica, medicina, movimento do sangue nas veias. A questão é que o movimento dos líquidos muitas vezes se torna, a gente chama isso de turbulência, se torna turbulente, né? E a gente não sabe o que é turbulência, o que é de fato cientificamente turbulência. É quando está bagunçado, mas o que é que realmente está acontecendo? Resolver o problema da equação de Navier-Stokes seria importante para nos ajudar a entender turbulência, tá? Até que o ponto ajudaria, a gente não tem certeza. Então, nesse caso, quem colocou a questão foram engenheiros. A equação de Schrödinger, que vem da mecânica quântica, foi colocado por um físico matemático, Schrödinger. É uma equação fundamental que descreve o comportamento das partículas dos sistemas subatômicos e que tem muitos mistérios, muita coisa que a gente não entende. Mas, então, vem das aplicações, muitas vezes, vem simplesmente da imaginação do matemático que se interessa pela questão e faz mais uma pergunta, quer ir mais além. Para que o Diofanto queria saber resolver x elevado a n no século II? Pensou? Porque ele era matemático, ele tinha curiosidade científica, ele queria saber como é que o mundo é feito. Tá? É impressionante, até que muitas vezes eu escrevo bastante sobre isso, como questões tão ainda atuais foram formuladas por seres humanos 2 milênios, 2 milênios e meio atrás. A natureza humana não mudou nada nesse, para bem ou para mal, não mudou nada nesse tempo todo. Então, enfim, tem essas várias razões, mas muitas vezes são pessoas das aplicações, da física, da engenharia, que colocam essa, da computação. O meu problema favorito em matemática é o problema P igual a NP, saber se P igual a NP. O que que isso significa? Certos problemas nós sabemos resolver computacionalmente de forma muito rápida. São os problemas P. P de polinomial. O tempo para computar é, vamos dizer, rápido, porque é polinomial. Outros problemas nós não sabemos resolver rápido, mas sabemos verificar se a solução está correta rapidamente. Uma coisa é descobrir a solução, outra é verificar que está correta. Por exemplo, pegar uma lista muito grande de 1 bilhão de nomes e ordenar em ordem alfabética demora muito tempo. Mas se ela já estiver ordenada, aí é fácil verificar que está certo, porque você vai um a um dizendo: ah, está tudo certinho, tá? Então, há problemas que a gente sabe resolver rapidamente, outros que não sabe resolver rapidamente, pelo menos até hoje, mas que sabe verificar rapidamente se a solução, uma dada solução está correta. Ninguém conseguiu, mas há a seguinte possibilidade: talvez esses problemas que a gente ainda não sabe resolver rapidamente, alguém vai descobrir uma maneira de fazer isso. Então, talvez todos aqueles que a gente sabe verificar rapidamente, talvez seja possível, de fato, resolver no futuro rapidamente. Tá? Se isso, for verdade, que na verdade ninguém acredita, mas ninguém consegue desprovar também, então P igual a NP. Esse é um problema que foi colocado por quem? Pelo pessoal da computação. Tá? Não, os matemáticos não pensaram nisso antes, foi o pessoal da computação que colocou. E se houvesse uma... É outro problema do milhão, tá? É, a meu ver, o mais fundamental de todos. Provavelmente a resposta é que não, não é verdade. Existem problemas fáceis de verificar, mas difícil, e ainda assim difíceis de resolver. Mas se alguém provasse que a resposta é sim, mudaria a face da computação para sempre.
Professor, mas então todo problema necessariamente tem alguma resolução e a gente só ainda não descobriu como? Ou existem problemas que não tem resolução, não tem como chegar a um resultado?
Excelente pergunta, Malena. Em 1900, aconteceu o segundo Congresso Internacional de Matemática, foi em Paris. O primeiro foi em 1897, o segundo foi em 1900. E ele é famoso por várias razões. Talvez a principal seja que, nesse congresso de 1900, o matemático alemão David Hilbert colocou, ele fez uma coletou uma lista de problemas que ele acreditava que seriam matemáticos, que ele acreditava que seriam importantes no século XX. Então, ele fez a lista. Acho que no congresso mesmo ele só apresentou 6, mas fez uma lista completa com 23 problemas que são famosos até hoje. A maioria deles já foi resolvida, alguns... se verificou que, de fato, não fazia um sentido. Ele achou que seriam problemas importantes e a verdade é que, a posteriori, se tornaram importantes, pelo menos porque estavam na lista famosa do Hilbert. Só isso já faz o problema ser famoso. Né? Um dos que está não resolvido até hoje é o 16º problema da lista do Hilbert, que continua em aberto. Pois bem, no prefácio, no preâmbulo da palestra dele, ele faz uma afirmação ousada. Vamos buscar resolver problemas, o artigo é em alemão, mas essa frase ele coloca em latim. Pois em matemática não existe eu não sei. Ignorabimus. Ele tinha a confiança de que qualquer problema em matemática pode ser resolvido um dia. A gente talvez tenha que esperar uns milênios para conseguir, mas pode ser resolvido um dia. Nós, hoje, sabemos que isso era muito otimismo da parte do Hilbert. Justamente nesses desenvolvimentos que eu já mencionei, em torno dos anos 30, nós acabamos descobrindo que a matemática tem uma certa incompletude intrínseca. Há questões em matemática que podem ser formuladas e, no entanto, não podem ser resolvidas. Há afirmações que podem ser feitas, tá? Você afirma alguma coisa, e que ninguém vai conseguir provar nem que essa afirmação é falsa, nem que essa afirmação é verdadeira. Isso é o conteúdo de um dos famosos teoremas de Gödel, que é o teorema da incompletude da matemática. Para ser completamente preciso, ou a matemática tem contradições, quer dizer, você consegue provar que uma coisa é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, o que seria muito ruim, tomara que não seja verdade, tá? Porque aí colapsa o edifício todo. Ou ela tem contradições, ou se não tem contradições, necessariamente há afirmações que não podemos nem provar, nem desprovar. Então, seriam afirmações que não teriam solução. Durante anos, foi especulado se a questão do teorema de Fermat, do problema de Fermat, não seria uma dessas. A afirmação de que x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n não tem soluções inteiras quando n é maior ou igual que 3, talvez fosse indecidível. Algo que você não consegue nem encontrar solução, nem provar que não existe solução. Felizmente, o Wiles, pelo menos esse aí, tirou da jogada. Essa é uma questão decidível. Mas é intrigante que não, curiosamente, na matemática há problemas que não poderão ser resolvidos, ao contrário do otimismo do nosso amigo Hilbert, lá em 1900. Não vamos perder o sono por causa disso, vamos continuar fazendo aquilo que pode ser feito para entender melhor o mundo. E eu acredito que a matemática nos dá informação sobre o tecido, sobre a fábrica, o tecido em que o universo está feito. Ou para quem tem convicções religiosas, sobre como funciona a mente de Deus.
Professor, falando um pouco de Brasil, né? Agora, como a Malena falou na apresentação, a matemática no Brasil vem apresentando um crescimento ano após ano, aumento de publicações em periódicos, né, pesquisadores premiados. Eu queria que o senhor falasse um pouco como foi esse processo do Brasil se tornar um país relevante, né, no mundo na pesquisa em matemática.
Eu gosto muito de contar que no dia que eu não esqueço, 15 de março de 2019, eu estava em Paris, no Palácio na sede da Unesco. Houve um evento chamado Matemática do Desenvolvimento / Desenvolvimento da Matemática, um evento de um dia lá na Unesco, e eles quiseram apresentar um caso de desenvolvimento extraordinário da matemática, um exemplo. E o exemplo que eles escolheram foi o Brasil. Aí eu entrei nisso aí, porque eles me pediram para fazer uma palestra respondendo a sua pergunta, tá? lá na Unesco. Eu fui apresentado por um colega que é nosso amigo, nosso velho conhecido aqui do INPA, o professor Etienne Gis, que conhece muito bem, fala português fluentemente, e ele fez o preâmbulo à minha própria apresentação. Ele disse: a matemática no Brasil se desenvolveu graças a um pequeno número de gigantes, vou usar a expressão dele, que no final dos anos 60 abriram mão de fazer uma carreira tranquila nos Estados Unidos, um país que já estava muito consolidado, evidentemente, nesse aspecto, e optaram por voltar para o Brasil e ajudar a desenvolver a matemática no país. Esse é o começo da história. A ciência brasileira, essencialmente, começou nos anos 50, para todos os efeitos práticos. A partir, eu acredito, da lição aprendida na Segunda Guerra Mundial, da importância da energia nuclear, isso foi uma opção estratégica fundamental do Brasil na época, da importância que o poderio industrial e o poderio e o conhecimento científico tiveram no resultado da Segunda Guerra Mundial, pelo menos do nosso ângulo aqui das Américas. Então, a ciência brasileira começa nos anos 50 com a criação do CNPq, em 51, a criação da CAPES, também em 51. O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, cujo objetivo era a questão da energia nuclear, foi criado em 49. O INPA, meu instituto, surgiu dentro do CBPF e foi formalizado pelo CNPq em 1952. Então, é esse momento que o país começa a decidir que quer ter uma política científica, quer ter uma realidade, quer ser um ator científico. Mas em termos depois de estruturar a pós-graduação, etc., nos anos 70 que isso acontece, sobretudo do ponto de vista do INPA, foi quando nós começamos a ter, início dos anos 60 e início dos anos 70, até formar mestres e doutores aqui, e que o Instituto começou a ter um corpo científico. Isso, o INPA não é o Brasil, evidentemente, é um pedaço. Tá? A Universidade de São Paulo, conhecidamente, já a partir dos anos 30, começou a ter uma ação agressiva, né, de atrair especialistas estrangeiros, sobretudo europeus, para a USP, que tiveram um papel importante, é um outro centro de irradiação. Não quero fazer ter um egocentrismo, e houve também esse aspecto. Mas a partir dos anos 70, a visão de que a criação de uma comunidade científica começou a ser uma coisa muito concreta na área da matemática. Em 57, nós aqui do INPA, pessoas do INPA da época, começaram a organizar a cada 2 anos o Colóquio Brasileiro de Matemática, que acontece até hoje e realmente é o responsável pela criação da comunidade matemática nacional, pela ideia. Em 1969, a Sociedade Brasileira de Matemática foi criada dentro do próprio Colóquio, graças a um acordo com os nossos colegas paulistas, que abriram mão de ter a Sociedade Paulista de Matemática para que a brasileira pudesse existir. Então, teve essa visão generosa. E, de certa forma, eu acho que nós demos sorte também. Nada acontece sem um pouco de sorte, mas houve, a meu ver, uma circunstância extremamente positiva para o Brasil, e nós temos esses gigantes. Temos essas lideranças que marcaram o caminho, tinham a visão de onde chegar e que foram absolutamente intransigentes quanto à qualidade. Professor Jacob Pares, certamente o primeiro nome desse sentido, mas também o professor Manfredo do Carmo, Elon Lages Lima, Jardim Figueiredo, que atualmente é professor emérito da PUC. O primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Matemática foi o professor Chaim, da USP. Então, pessoas que apontaram um caminho, e eu acho, agora que eu já estou entrando no setor mais sênior, para não dizer da comunidade, eu acho que é importante nós valorizarmos isso aí, porque quem hoje em dia reclama das dificuldades inerentes a fazer ciência do Brasil, não tem ideia do que esse pessoal enfrentou quando fez a opção de voltar ao Brasil. Não tem ideia do que significou trocar a Califórnia dos anos 70 pelo Brasil dos anos 70, do início dos anos 70. A dificuldade, o quanto foi necessário construir nesse processo. Então, não quero com isso dizer que a vida está maravilhosa hoje em dia, não está, nós temos inúmeras dificuldades, mas a resposta à sua pergunta é que nós tivemos uma combinação de liderança, vontade de fazer acontecer, tá? Que serve de exemplo, eu acho, continua com valor nos nossos dias, vontade de fazer acontecer, com uma liderança muito esclarecida sobre como é que nós poderíamos chegar onde acabamos chegando. E a medalha Fields foi, de certa forma, a demonstração do que o teorema dele estava certo, que era isso mesmo que tinha que ser feito. O Arthur não é só o medalhista Fields, é o primeiro e único até hoje medalhista Fields que fez todos os estudos dele num país em desenvolvimento. Não foi alguém que aos 16 anos foi fazer o high school no Reino Unido, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá. Ele fez tudo aqui. Ele fez tudo aqui, inclusive o doutorado aqui no INPE. Então, é a demonstração de que esse caminho foi percorrido.
Professor, e hoje, com toda essa construção, o Brasil faz parte do Grupo 5, né, da União Matemática Internacional. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais o que significa fazer parte desse grupo junto de outras potências, como a Rússia, a Alemanha, os Estados Unidos, e como foi o processo para conseguir essa validação internacional.
Nós entramos na União Matemática Internacional em 1951. Se não me engano, eu tinha muita curiosidade de saber como é que nós entramos, tá? Em 1954, quem foi que teve a ideia? E eu pesquisei isso aí, e acabei descobrindo correspondência, e aí a resposta é que não fomos nós que tivemos a ideia, tá? O que faz sentido para mim, porque o Brasil, em 1954, tinha meia dúzia de matemáticos, tá? Foi a própria União Matemática Internacional, que acabava de ser refundada e queria ter mais países, queria ter mais representação, e ela convidou 6 países a ingressarem na União. Desses 6 países, 3 responderam e 2 foram admitidos, Portugal e o Brasil, que entraram junto. E o professor Leopoldo Nachmin, que é um dos fundadores do INPA, foi escolhido inicialmente como o nosso representante. Por que eu enfatizo o? A União Matemática Internacional está dividida em grupos e cada país tem um número de representantes igual ao grupo em que está inserido. E em 1954, nós entramos no grupo 1, que é o mais baixo. Tá? Então, tínhamos um representante. Eu também fui atrás das atas de reuniões aqui no INPA para descobrir em que momento nós passamos para o grupo 2 e para o grupo 3, e foi em 78 e 81. E eu creio, pelo que eu leio nas atas, que a iniciativa foi do professor Jacob Pales de fazer a solicitação. Aí nós pedimos. E o que representava isso? É um reconhecimento da parte da União Matemática Internacional, que nós não éramos mais aquele país periférico, totalmente periférico, que nem tinha tido a iniciativa de entrar na União, tinha precisado ser convidado. Quando eu era recém-formado, eu não lembro o ano exato, mas recém-formado, era jovem pesquisador aqui no INPA, o Jacó me pediu ajuda para... Marcelo, acho que está na hora de pedirmos para passar para o grupo 4. Me ajuda aí a fazer a solicitação. E eu ajudei, né? A liderança foi dele, eu ajudei, mas com isso eu também aprendi como é que é feito. E foi assim que, perto de 2017, por aí, eu tomei a iniciativa de formar um grupo de colegas e nós fazemos uma solicitação da passagem ao grupo 5. O que que você tem que fazer? Não tem um formulário. Você tem que escrever um texto que aponte as suas forças e as suas fraquezas, porque não adianta esconder, em pesquisa, em formação de pesquisadores, em aplicações da matemática, escolas de pós-graduação que existem no país, etc, etc. Então, junto com um grupo de colegas, cinco, seis colegas, nós redigimos um texto que eu acho que ficou muito bom, algo do tipo a Matemática Brasileira de 1950 a 2020, 70 anos de Matemática Brasileira. Eu ainda tenho esse arquivo em algum lugar, fiquei muito orgulhoso dele. Que nós, com imagens, com gráficos, para convencer os nossos colegas internacionais de que o país realmente tinha essa capacidade, alcançado essa massa crítica de produção de conhecimento e treinamento de jovens pesquisadores, a distribuição da pós-graduação em matemática no país. Essa altura, já tínhamos programas de pós-graduação, por exemplo, em todos os estados do Sudeste e do Nordeste. Não estamos indo do Sul. Então já havia uma distribuição geográfica muito significativa da atividade de pesquisa e formação de alto nível. Enfim, são esses os argumentos. Não é um formulário, não é uma contagem de pontos. Você tem lá 80 países na União Matemática Internacional e você quer convencê-los. Olha, eu pertenço a esse grupo. Eu tenho essa massa de produção. E a época era boa. Nós vivíamos um momento de otimismo como país, de crescimento. Então havia mais do que hoje em dia, acredito eu. Então havia uma vibe muito boa em relação a isso. E o resultado foi alcançado. A partir daí, veja, depois vem o dia a dia, né? É preciso continuar o tempo todo justificando por que que nós ainda somos um país do grupo 5, e isso tem que aparecer de várias formas. Não vou dizer para vocês que eu acho que nós estamos ganhando de goleada em tudo, porque não estamos. As dificuldades, todos nós vivemos as dificuldades da ciência brasileira nos últimos anos. Mas, por exemplo, um indicador parcial, mas relevante, é a presença de brasileiros sendo convidados para falar no Congresso Internacional de Matemáticos. Isso é uma honra, tá? E é por convite, você não é candidato a isso aí. Nessa mesmo dia lá na Unesco, eu brinquei com os franceses que é como você entrar no Rock and Roll Hall of Fame, assim, o do beisebol, da NBA Hall of Fame. Então você bota o seu nome na parede, lá, a sua foto. Não. É uma honra para qualquer matemático ser convidado, é uma honra rara. E você também pode medir a relevância de um país a partir disso aí. Nós temos tido uma boa. O nosso recorde foi em 1990 perdão, em 2018, quando organizamos o congresso aqui. Temos 12 matemáticos brasileiros entre os 200 matemáticos que deram palestra no congresso. Mas temos tido a cada ano, a partir daí, a cada ano uma presença regular, e eu estou otimista. Não posso falar mais do que isso, mas estou otimista para o Congresso do ano que vem, em 2026, sua presença brasileira. Então foi isso, esse é o processo, tá? Não se trata de passar num exame, mas de convencer a comunidade internacional de que a gente merece sentar lá e ter cinco representantes na Assembleia Geral desde 2018 em diante.
Professor, e agora falando de ensino, né? É até curioso a gente estar falando do Brasil na elite da matemática, né, da pesquisa matemática e enfrentando dificuldades no ensino matemático, como a Malena apresentou no início da fala do programa. Como é que você vê essa certa contradição? Como se explica? Se é que é possível explicar essa contradição num período de um podcast, mas como que você vê essa situação?
Dar algumas explicações eu consigo. Resolver, se eu soubesse resolver, eu venderia a solução, tá? Eu faria. O nosso sistema educacional brasileiro sofre das os problemas que o país inteiro sofre. Muita gente da minha geração diz, ah, eu estudei em escola pública, a escola pública era boa. É verdade, mas na época a escola pública era elitista no sentido que ela era acessível a uma parcela pequena da população, tá? Inclusive com um viés sócio/racial/gênero que a gente não quer que volte, né? O crescimento foi um crescimento desordenado, um crescimento com investimentos equivocados, às vezes até investimentos significativos, mas equivocados, desordenado, a massificação da educação pública, que era necessária, é uma obrigação de Estado, foi uma massificação no mau sentido. E há vários gargalos, várias fragilidades nesse processo. O primeiro deles, e a meu ver o mais grave, aquele que importa mais atacar, é a questão da formação do professor, da formação do papel do professor da educação básica. Não é uma profissão que seja super hipervalorizada, para começar. A formação que é dada é deficiente, de um modo geral, tanto nas licenciaturas das universidades públicas quanto nas privadas. São deficiências distintas, talvez, mas nós não temos uma boa formação de professor. E nós terminamos com o professor, estou generalizando, mas eu acredito que a generalização não é injusta, no sentido, há exceções sim, mas são as exceções que confirmam a regra. Nós jogamos um professor mal preparado numa sala de aula, inclusive se aplica ao Brasil algo que foi formulado no início do século XX, por um grande matemático alemão, Felix Klein. Ele fala na dupla descontinuidade da formação do professor, início do século XX, tá? Ele dizia, o professor, a respeito do professor alemão, o professor faz o ensino médio, vai para a universidade, para a escola normal, para a formação superior para ser professor, e sente que lhe ensinaram uma nova matemática que não tem nada a ver com a matemática do ensino médio. É a primeira descontinuidade. Tem muita dificuldade para absorver, até para que serve. Aí termina a sua formação, volta para dar aula no ensino médio e vai fazer o quê? Vai ensinar a matemática que aprendeu no ensino médio. É a segunda descontinuidade. Tá? Aqueles 4 anos que passou na escola superior são de uma total inutilidade para a formação do professor. Isso é o diagnóstico que o Klein fez sobre a formação do professor no tempo dele. Ele foi o primeiro fundador da Organização Internacional de Educação Matemática, que se chama International Commission for Mathematical Instruction. E fazia esse diagnóstico contundente da formação do professor na Alemanha. Ele vale para a gente também. Tá? O nosso professor passa por essa dupla descontinuidade. E nesse processo, esses 4 anos de formação são desperdiçados, é desperdiçada uma oportunidade extraordinária de dar ao professor um ângulo de compreensão da matemática, uma visão. Klein também tinha uma expressão que eu gosto muito, matemática elementar de um ponto de vista avançado. E é o quê? Aquilo que o professor vai ensinar para as criancinhas, que o professor saiba em profundidade. A raiz quadrada de 2, se o seu estudante mais espivitado lá, sua criança lá, perguntar por que é que existe a raiz quadrada de 2, que é um número esquisito, tá? Mas por que é que existe? Que o professor se sinta à vontade, saiba por quê e tenha condição de explicar. Não é uma coisa sofisticada, é só a raiz quadrada de 2, mas que saiba isso em profundidade. Então, nós temos essa questão do professor, da formação e da valorização. A valorização passa por salário, mas passa por qual é... por ter uma carreira, por ter perspectivas de progressão na carreira. Eu não conheço em detalhe a situação dos estados e dos municípios, mas eu acredito que, de um modo geral, um professor de educação básica não tem carreira, tem o dia a dia, não tem aquele incentivo de eu faço isso, eu vou melhorar a minha situação, não há incentivo à qualidade, à excelência na formação docente, ou há muito poucos. Não quero fazer afirmações excessivas, mas eu já vi alguns dos incentivos e acho muito errado. Incentivo que é baseado exclusivamente em aprovação de aluno, é errado, porque tem um conflito de interesses que não resolve coisa nenhuma. Segunda questão: somos um país com heterogeneidade, com uma injustiça social extraordinária, com carências, ondas de violência. A gente tem que alimentar as crianças na escola, para que as crianças não tenham, possam aprender porque não têm fome. Isso já cria uma dificuldade adicional. E temos que suprir carências de natureza cultural, de falta de vivência, etc. Então, francamente, a tarefa é hercúlea. Agora, ao mesmo tempo, é simplesmente a tarefa mais importante que o Estado brasileiro tem, é formar a próxima geração. Sem isso, nós não conseguimos quebrar o círculo vicioso em que nos encontramos. Dentro desse processo, e para eu terminar essa minha pseudoanálise do problema, dentro desse processo, a matemática leva uma surra maior do que outras matérias. E é compreensível porque, se você não aprendeu, né, se não estava distraído, estava com fome, estava preocupado com violência, com tiroteio na sua comunidade, no dia em que a professora ensinou a soma, a adição, vai ficar muito difícil aprender a multiplicação 2 semanas depois, porque é um conhecimento encadeado. Não aprendeu os afluentes da margem esquerda do Amazonas? Tudo bem, vai aprender os do Nilo, do mesmo jeito, não precisa. Mas na matemática, pelo contrário, o conhecimento é encadeado. Então, as carências vão se acumulando. E não é por acaso que dos avaliações do MEC, IDEB, SAEB, etc., para o Brasil, nós começamos razoavelmente bem no ensino fundamental 1, menos bem no fundamental 2 e realmente catastrófico no ensino médio. É essa acumulação das nossas mazelas interferindo com o processo de formação.
Professor, eu fico pensando justamente nisso. Qual é a sua perspectiva, né, do impacto, das consequências disso na formação de uma nova geração de pesquisadores, de pessoas que sigam a carreira da matemática? Considerando isso, que por um lado a gente tem estudantes cada vez com mais medo da matemática, mais ansiosos para resolver problemas de matemática, e por outro lado você comentou que quando o INPE organiza programas de popularização de matemática têm uma adesão muito grande, um interesse muito grande. Então, como você vê essa perspectiva futura das novas gerações?
Olha, eu sou um otimista incurável e esse meu otimismo também se alimenta nas iniciativas bem-sucedidas que existem no país. Talvez a mais representativa pela própria dimensão seja a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Não porque o INPE organiza, mas porque ela é um sucesso que se reitera a cada ano. Estamos comemorando agora os 20 anos da OBMEP, criada em 2005. E é uma Olimpíada de proporções continentais, ela chega essencialmente a todos os municípios brasileiros. Ela tem uma receptividade junto às crianças, junto às escolas, enternecedora. Ela abre oportunidades para jovens um modo extremamente democrático. Uma medalhinha que ganha na Olimpíada destaca aquela criança. Muitas vezes permite acesso até escolas privadas a partir de uma formação mas abre carreiras, como estamos fazendo isso há 20 anos, os exemplos estão aí para todo mundo ver. A deputada Tabata Amaral começou a carreira dela com uma medalha de prata na Olimpíada. No ano seguinte, ganhou a medalha de ouro. O nosso secretário municipal de educação aqui no Rio de Janeiro também é uma cria da Olimpíada. Começou a vida dele. A primeira vez que alguém disse que ele era bom em alguma coisa foi quando ele ganhou medalha da Olimpíada. Então, é um exemplo, não é o único, é um que eu conheço muito bem, porque eu lido com ele todos os dias, mas é um exemplo de que é possível ter um impacto significativo no cenário. Não, a Olimpíada não conserta a escola, não resolve, não substitui a escola, tá? Não tenhamos, ninguém tem essa pretensão. Mas ela mostra que é possível, sim, investir com um investimento relativamente pequeno, ter impacto, levar incentivo, levar oportunidades, levar oportunidades para uma melhoria do ensino. Nós começamos a fazer em 2022 a Olimpíada Mirim para as crianças do primeiro ciclo, do segundo ao quinto anos, e aí com o objetivo de chegar tanto à criança quanto ao professor, tá? De dizer, professor, professor, olha só, matemática não é um bicho de sete cabeças, tá? Olha só que mais legal aqui, resolver um problemazinho de combinatória, etc., e a sua garotada vai adorar, e aí no final você dá uma. Todo mundo ganha medalha, todo mundo fica feliz, etc. É possível, sim. E veja, sucessivos governos, há décadas, vêm fazendo esforços significativos. O investimento não é desprezível, o investimento em melhorar a educação não é desprezível. Agora, algumas coisas que a gente tem que saber. Qualquer esforço dessa natureza tem que ter um controle de qualidade, tem que ter uma medida, uma maneira de medir o sucesso ou o insucesso. Tá? Ele deve vir, se possível, com incentivos para que o professor melhore a si mesmo, melhore seu desempenho. Professor, professora, evidentemente, a maioria, de fato, são, sobretudo nos anos iniciais, são professores. Para que o professor e a professora melhorem a si mesmo. Eu acho que em algumas das políticas públicas que foram implementadas e que não deram certo, faltou isso. Tá? Não é só colocar dinheiro, isso não resolve. Tá? Eu assisti, inclusive, em 2014, uma palestra na Coreia, de um professor americano, que falando justamente sobre a efetividade do investimento em educação. E uma hora, ele sabia quem eu era, eu estava na fila da frente, uma hora ele parou, me desculpa, me falou, Viana, desculpa eu ficar dando o Brasil o tempo todo como um mau exemplo, mas é que vocês gastam muito dinheiro e não gastam bem. Vocês gastam dinheiro para ter a criança muitas horas na sala de aula, mas vocês não gastam para que a criança tenha horas boas na sala de aula, horas efetivas. Vocês contam a quantidade, não medem a qualidade. Que é mais difícil, mas controle de qualidade, retorno do investimento e incentivos para que o professor, que é a chave de todo o processo, melhore a si mesmo, tenha vontade de fazer mais. Infelizmente, eu acho que esse é um dos nossos calcanhares de Aquiles. O nosso sistema educacional escolar carece de incentivos para que o docente faça melhor. E eu tenho muitos amigos, ex-alunos, inclusive, que fizeram mestrado comigo aqui, que estão na escola e que estão ansiosos por fazer mais e melhor. E para acrescentar mais um elemento, tem a questão de gênero, né? Nós temos um sistema, uma cultura, em que a assimetria de gênero está embutida no processo, na própria cultura nacional. Veja, Olimpíadas, de novo, Olimpíada como fonte de dados. Nós temos cerca de 18 milhões que fazem a Olimpíada de sexto ano até o ensino fundamental todo ano. 9 milhões são mulheres, 9 milhões são homens. 50-50, 50%. Para a segunda fase, passam os 5% melhores de cada escola. Como é que é a distribuição de gênero? Meio a meio. Entre os 5% melhores, ou seja, 1 em cada 20, meio a meio. Medalhas. Como é que é a distribuição de gênero? No sexto e sétimo ano, as meninas são 30%. No oitavo e nono, elas são 20%. No ensino médio, elas são 10%. As mesmas, ano após ano. Ninguém fica menos inteligente, menos vocacionado para a matemática. Ano após ano, a participação feminina nas medalhas vai caindo. Por quê? Não é porque a matemática fica diferente, porque isso acontece ano após ano. É porque alguma coisa acontece na vida das meninas que alguma coisa ou alguém começa a dizer para elas, pensa, vai para... Estamos falando das meninas que ganham medalha na Olimpíada Nacional. Quer dizer, elas já sabem que são boas, mas alguém consegue convencê-las de que não são tão boas assim.
Professor, você mencionou as Olimpíadas e, bom, são 20 anos, né? Eu queria debruçar um pouco mais sobre esse evento, porque já é um período de tempo que cabe uma análise, né, mais aprofundada dos resultados, do impacto da educação. Eu queria ouvir um pouco essa análise da sua parte. E eu tenho também uma curiosidade de saber como surgiu essa ideia, porque a Olimpíada ela é uma... Enfim, Olimpíadas de Ciências são muito comuns em outros países, mas... Eu, pessoalmente, quando era estudante do ensino médio fundamental, eu não me lembro de participar e de ter Olimpíadas. Então, eu tenho a impressão que vocês foram um pouco pioneiros, que isso é um pouco recente, vamos dizer assim. Estou errado? O que o senhor tem a dizer a respeito?
Não, você está certo. As Olimpíadas de Matemática começaram no plano mundial, começaram nos anos 50 na Europa do Leste. Tá? Até hoje, os países do Leste Europeu... A União Soviética, Hungria, Bulgária, Romênia, são muito fortes em Olimpíadas de Matemática. Mas são Olimpíadas que... essa Olimpíada chegou ao Brasil em 1978. Tá? começou, acho que a primeira Olimpíada Brasileira de Matemática foi em 1979. Mas essas Olimpíadas são eventos de alta competição, extremamente competitivos, realmente para jovens que estão a faca entre os dentes, tá? A Olimpíada Brasileira de Matemática se expandiu, mas sempre foi esporte de alta competição, tá? É a diferença entre o clube de bairro que organiza umas peladas para crianças e que tem o seu timezinho que ganhou que chega à primeira divisão do estadual e tal, e o Flamengo, o Botafogo, etc. Ou a seleção nacional que vai competir na Olimpíada, nas Olimpíadas Internacionais, tá? Esse formato, que tem o seu papel, tem a sua importância, nós mantemos, e o Brasil se dá bem nas competições internacionais, já fomos décimo, né, na Internacional, nós organizamos a Internacional aqui no Rio em 2017, tem seu papel. Mas o que a gente também fez ao longo desses anos foi tentar capilarizar essa competição por meio de Olimpíadas estaduais. E no início dos anos 2000, no início desse século, houve algumas iniciativas para expandir ainda mais, fazendo dessas competições um evento escolar, deslocando o foco do aspecto competitivo para o aspecto instrumento para levar a matemática até a garotada. Tá? Aí eu não quero ser injusto com ninguém, eu sei que houve uma iniciativa importante no Ceará, nesse sentido, conversando com colegas do Piauí, eles me disseram que também houve no Piauí, por iniciativa muitas vezes de uma liderança política, do próprio governo do estado, etc. Eles tiveram a ideia de espalhar a Olimpíada na rede estadual toda e utilizá-la como um pretexto para falar sobre matemática com a garotada. No final tem medalhas? Tem, porque todo mundo gosta de ganhar e porque o incentivo para competir é bom, é legal, tá? Chama atenção, etc. Mas o foco não é mais descobrir quem é o melhor. Vamos falar sobre matemática, vamos resolver o problema, vamos nos divertir com a matemática. Esses modelos, essas iniciativas, em particular do Ceará e acredito eu do Piauí também, nós tomamos conhecimento aqui no INPA, e o INPA, juntamente na época com a Sociedade Brasileira de Matemática, levou essa ideia para a proposta de espalhar para o país inteiro esse tipo de iniciativas. Tá? E com isso criar um novo tipo de Olimpíada, que é mais uma política educacional do que uma competição. Essa ideia foi abraçada na época imediatamente pelo nosso ministro supervisor, que era o ministro Eduardo Campos, ministro da Ciência e Tecnologia. Ele apadrinhou essa ideia de primeira hora e, por intermédio dele, chegou até o presidente Lula, que era o presidente da República na época, o qual também, de primeira hora, jogou o apoio do governo federal na organização da Olimpíada. Então, nós começamos a fazer a Olimpíada, a expandir essa ideia de vamos fazer uma grande movimentação para falar sobre matemática. Tem a forma de competição, mas não é realmente uma competição, é algo que nos permita levar a matemática de um outro ângulo até todas as crianças do país, do Brasil. Na primeira edição, foram previstas para ter 5 milhões de inscritos, já foram 10 milhões, e rapidamente nós chegamos a ter praticamente toda a escola pública dentro da Olimpíada, do sexto ano até o final do ensino médio. Escola pública, isso é extremamente importante, porque na Olimpíada que eu mencionei anteriormente, que já existia, continua existindo, ela é aberta a todo mundo, mas inevitavelmente, alta competição, você só vê, essencialmente, só vê crianças de escolas particulares. Aliás, aquelas que estão em escola pública e se destacam, ganham bolsa para a escola particular, né? Então, havia uma preocupação de vamos dar um espaço em que a criança da escola pública possa ser competitiva, possa ter a sua autoestima resgatada, e por isso a Olimpíada foi aberta só para escolas públicas, por isso ela se chama OBMEP. Tá? Em 2017 eu já era diretor e coloquei a questão de se precisava ser assim, Então, nós abrimos o OVMAP também para as escolas particulares, mas de um modo que elas competem separadamente. Então, do ponto de vista da escola pública, não houve nenhuma alteração, e a verdade é que ninguém reclamou até hoje, tá? Dessa abertura. Foi bem recebida, embora eu tenha feito isso cheio de dedos, porque mantivemos o nome, mas ela é aberta para todas as escolas. A diferença é que a escola particular paga uma taxinha pequena para cobrir os custos da participação, porque a gente não tem financiamento para ela. E, bom, isso, em 20 anos, ela foi se consolidando, o número de participantes aumentou. Hoje em dia está mais ou menos estável por uma única razão, é que nós já temos o país inteiro, tá? Pelo menos na escola pública, nós temos o país inteiro. Eu disse que são praticamente todos os municípios, são todos os municípios menos 6. É 0,00, não sei quantos por cento que não participam. E a gente quer chegar a 100%. A escola particular aderiu também, muito bem. Não é o mesmo grau de adesão, a mesma universalidade, mas aderiu muito bem. E o que nós constatamos a partir daí foi que tinha umas reclamações dos irmãos menores dessas crianças que estão participando da Olimpíada. E também queriam ter a Olimpíada. E ela começa no sexto ano. E, por um lado, reclamações de criança pequena é algo que a gente tem que prestar atenção, tem que dar importância. Mas havia uma outra razão mais científica para dar atenção a essa questão. Há mais do que um estudo, inclusive feito no Brasil, que mostram como é que evolui a relação da criança com a matemática. E o resumo é um gráfico. Aqui você tem o percentual de crianças que gostam de matemática no primeiro ano do ensino fundamental. É quase 100%. E aqui os que não gostam, tá? Então, em verde os que gostam e em vermelho os que não gostam. E é assim, quase 100% no primeiro ano e no ensino infantil gostam de matemática. E esses gráficos vão evoluindo e se cruzam. O momento em que cruzam, curiosamente, é por volta do quinto, sexto ano do ensino fundamental. É na virada do primeiro ciclo para o segundo ciclo. Minha esposa diz que deve ser na hora em que a gente começa a ensinar frações, que a gente perde a nossa clientela. E faz sentido, tá? Faz sentido. Ou seja, a relação entre a criança e a matemática vai sendo que começa muito bem, obrigado. Começa ótimo, vai se degradando ao longo do tempo, e é justamente no final do ensino. Quando a gente começa o OBMEP, é meio que já meio tarde. Quando a gente está no sexto ano, já é meio tarde para salvar a situação para a maioria das crianças. Então, é importante a gente agir mais cedo. O meu sonho é virmos a ter a Olimpíada em algum formato no ensino infantil, começando no ensino infantil, em algum formato. Claro que tem que ser diferente, porque não pode ser escrita, né? Não pode, as questões não podem estar escritas. Não, pelo menos a criança não vai ler. Mas, enfim, tínhamos essa preocupação. Hesitamos muito porque, por receio da nossa capacidade de formular questões em linguagem que criança pequena possa entender. É uma outra forma de diálogo. Mas quando a Prefeitura do Rio de Janeiro lançou a Olimpíada Carioca e nos convidou para fazer a prova, nós utilizamos isso como um piloto, e foi um piloto bem sucedido. Descobrimos que sabemos formular questões para crianças pequenas resolverem e tal. Então, ganhamos coragem e lançamos a Mirim. Com a Mirim, nós, de fato, alcançamos cerca de quase 23 milhões de crianças, somando a Mirim com a OBMEP mais tradicional. E eu acredito que está tendo efeito, porque pelo menos essa garotada adora participar. E o caráter de competição é ainda menor nesse ciclo, evidentemente. É uma bela de uma festa, todo mundo ganha certificado. E o professor também se vê, o professor, a professora se vê envolvido de uma forma que não é ameaçadora. Matemática, que vai com soluções, o próprio professor consegue se preparar, está disponível para participar da brincadeira. Então, foi essa gênese, enfim, do processo. Não acho que esteja terminada. Acabei de confessar meu sonho de que um dia teremos Olimpíadas de Matemática no ensino infantil, em algum formato. E a Mirim ainda está em crescimento. Nós ainda só temos 4 milhões e pouco, quase 5 milhões participando, apenas. Isso deve ser a terceira maior Olimpíada do mundo, mas a gente quer que cresça mais ainda.
Professor, infelizmente a gente já está chegando no fim do programa, Mas antes disso, a gente tem uma sessão de perguntas e respostas rápidas, no estilo pinga-fogo, que é uma forma também da audiência acabar conhecendo um pouquinho mais dos convidados que a gente traz aqui em cada episódio. Aí eu vou fazer uma pergunta e você responde com a sua indicação. Então, um filme que você recomenda para as pessoas que você gosta?
Filme. Flatlands, Terra Plana, é um filme sobre baseado numa novela científica, de popularização científica, descreve um mundo plano em que os personagens são polígonos, uma estrutura social muito estratificada, muito hierarquizada. É uma excelente maneira de entender o que significa mundo. Dimensão 1, dimensão 2, dimensão 3 e até dimensão 4. Fizeram um filme que eu mostrei para os meus filhos quando eram crianças e eles adoraram. Virou tema de conversa lá em casa. A protagonista é uma menininha que ela é um hexágono e vive com o avô, uma pessoa mais antiga, que é um quadrado. O avô é um pouco quadradão. Diversão, ciência, matemática de qualidade e o filme é muito perfeito.
Legal. E um livro?
Ah, eu adoro um livro que eu li muitos anos atrás. Eu acho que existe em português. Se chama Gödel Escherbach. Gödel, matemático. Escher, o artista gráfico, e Bach, o músico. O autor, e depois tem um subtítulo que diz, os três fazem parte de uma liga metálica de qualidade dourada. É um livro que busca as analogias entre os teoremas do Gödel, as composições do Escher, que se você parar para pensar, são muito matematizadas, e Bach, que foi o mais matemático de todos os compositores, as fugas, as composições deles têm uma estrutura matemática muito. Por exemplo, Escher tem aquela imagem de uma escada que não para de descer e as pessoas ou de subir, dependendo como você olha. E o autor faz uma analogia com composições do Bach, em que o tom, enfim, o meu conhecimento musical é praticamente zero, mas em que a música vai subindo e quando está chegando lá em cima entra outra voz, a voz que já está lá em cima meio que desaparece, vai ficando. E entra outra que vai subindo, então é uma canção, uma música que está o tempo todo subindo, igual a escada do Escher, e que de alguma forma é uma escada de Escher realizada musicalmente. É um livro fantástico, muito profundo, não é simples de ler, mas é muito divertido, e toca em questões extremamente atuais. O tema do livro, de fato, é a inteligência artificial. O tema central, o autor, Hofstadter, é um dos pensadores da inteligência artificial dos anos 60, 70, 80. E a propósito, o sobrenome dele é o sobrenome do personagem Leonard Hofstadter do The Big Bang Theory, e não é por acaso. É uma homenagem da série ao autor desse livro, Gödel Escherbach.
Legal, não conhecia, vou procurar esse livro. E um cantor ou cantora?
Eu sou fã incondicional de uma banda que não existe mais, que se chama Pink Floyd. E muito do que eu penso tem a ver com foi influenciado pelo Pink Floyd, algumas séries que eles acabaram, né? Alguns dos membros ainda estão vivos, mas a banda morreu muito tempo atrás, e eu não canso de viajar com o Pink Floyd, tanto, sobretudo antes da saída do Roger Waters, mas também em composições que eles fizeram depois. Sou Pink Floyd. Eu costumava dizer que eu era o fã número 5 do Pink Floyd, porque vocês são quatro na banda, mas agora provavelmente eu subi no ranking um pouquinho mais. Pink Floyd.
Legal. E aí, para encerrar, professor, como o nome do podcast é Prato do Dia, a gente sempre gosta de perguntar qual é o seu prato do dia, sua escolha culinária favorita.
Eu sou um comilão. Eu só não mantenho peso mais ou menos porque a minha constituição me favorece. Mas eu sou um comilão, e devo um bocado às minhas raízes portuguesas, evidentemente. Então, a primeira resposta que veio à minha cabeça, que não vai ser que eu vou dar, é feijoada, tá? Na hora que você falou, eu já estava em feijoada. Mas eu vou fazer uma homenagem a um prato que eu consigo, hoje em dia, tem muito menos chance de comer, que é cabrito assado. Nossa Senhora, cabrito assado com batata.
Ótimo. Professor, muito obrigado. Com isso, a gente está encerrando mais um episódio do podcast Prato do Dia. Hoje conversamos sobre educação e a pesquisa em matemática no Brasil com Marcelo Viana, diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Professor Marcelo, muito obrigada mais uma vez pela presença, a conversa foi ótima. E obrigada também, Marcos, que acompanhou junto comigo esse podcast.
Obrigado a vocês. Eu me diverti muito, foi um prazer estar com vocês. Tudo de bom. Sucesso.
Obrigada, professor. Tchau, tchau.
Prato do Dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.